Muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestro estudio de Mishlei. Y aunque pueden haber muchos temas extras para hablar, llegamos a la conclusión que lo mejor es estudiar Torah. Torah pura ayuda. Torah magna umatzla. La Torah protege y salva. Protege en el momento que se estudia y salva también cuando uno dejó de estudiar. Es una protección espiritual. Una persona me dijo que los problemas que se viven no parecen tener soluciones materiales o lógicas. Digo, bueno, los problemas espirituales tienen soluciones espirituales. Cuando nosotros vemos que las cuestiones ya pasan de nuestro entendimiento lógico y racional, quiere decir que tenemos que apelar para la parte espiritual. El estudio de Torah es un arma, un instrumento espiritual muy fuerte, y más cuando se hace en un público tan importante como este, en cantidad y en calidad. Nosotros estuvimos estudiando el Sefer Mishlei del rey Salomón, de Shlomo HaMelech. Dijimos en su momento que Shlomo HaMelech escribió tres libros. En su juventud escribió el Shir HaShirim, el cantar de los cantares. Cuando ya se hizo adulto, escribió el libro Mishlei, los proverbios, y de anciano escribió Kohelet, los Eclesiastes, que bueno, es una palabra que parece... Bueno, Kohelet quiere decir cuando se congrega mucha gente, la palabra Kehilah. Y nosotros estamos estudiando ahora Mishlei. En su inicio, a título de introducción, Shlomo HaMelech dijo que él escribe este libro para dar, a través de ejemplos, de proverbios, la importancia de adquirir sabiduría. Y más que todo, la sabiduría de la Torá, porque la sabiduría humana es relativa, depende de cada persona y de cada situación que viva, pero la sabiduría de la Torá es eterna, es para todas las situaciones de la vida, para todos los momentos en el mundo. El que creó el mundo con sabiduría nos transmite su sabiduría a través de la Torá. Entonces, traía Shlomo HaMelech la importancia de adquirir sabiduría. Pero dijo lo primero: para poder adquirir sabiduría es tener temor a Dios. Porque si uno no tiene temor a Dios, ¿de qué le sirve toda su sabiduría? Al contrario, el que estudió mucha química la va a utilizar para hacer bombas. El que estudió aeronáutica va a utilizarlo para hacer misiles. Si no hay temor a Dios, ¿de qué nos sirve la sabiduría? En todos los sentidos. En la sabiduría, como dijimos la otra vez, sin temor a Dios es como un coche último modelo que viaja 200 por hora y tiene todo automático. Maravilloso el coche, pero no tiene frenos. ¿De qué sirve ese coche? Mejor sería un fitito que vaya despacito, sin frenos, que este coche de carrera sin frenos. Es muy peligroso para el que lo maneja y para todos los que están cercanos. El temor a Dios es la base. ¿Cómo se adquiere temor a Dios? Es lo que vamos a hablar hoy. Y dice Shlomo HaMelech, el famoso pasuk que el Ramban inicia su carta a sus hijos y que es fuente de inspiración para músicas y para historias en el pueblo judío desde siempre: Shema beni musar avija ve al titosh torat imecha. Escucha, mi hijo, la ética, la enseñanza de tu padre, y no abandones la Torá, el camino que te indicó tu madre. ¿Por qué? Y dice otro pasuk, vamos a trabajar sobre los dos, porque los dos traen el mismo sentido. Kiliviat gen hem lerosheja, porque tanto lo que te enseñó tu padre como lo que te dio tu madre son un adorno, una corona de belleza y de gracia para tu cabeza. Va'anakim le gargeroteja, y son como collares en tu cuello. Vamos a entender cuál es el sentido, porque dijimos que todos son proverbios, son meshalim, son ejemplos que utiliza el rey Shlomo para darnos todo esto. Primero, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? Seguramente Shlomo HaMelech no se refería únicamente al padre y madre físico que tenemos nosotros, sino él ya nos dio a entender en el cantar de los cantares, en el Shir HaShirim, que el hombre es Dios, HaKadosh Baruj Hu, y la mujer es el pueblo judío. Y estos dos, cuando se casaron en el monte Sinai, ahí se escribió una ketubá, y había incluso fotógrafos, etcétera, porque había relámpagos, flashes, etcétera. Y esto quedó grabado en la memoria de la humanidad y fue el evento más importante en la historia de toda la humanidad. Como nunca hubo uno antes y nunca va a haber uno después. Nunca ocurrió antes de la entrega de la Torah en el monte Sinai un evento como aquel. Y nunca va a ocurrir después. Ojo, decirlo esto hace 3.300 años atrás era mucho coraje. Porque podía haber pasado un evento así, pero pasaron 3.300 años y no ocurrió. Y nunca va a ocurrir, porque la Torah es profecía y es divina y todas sus palabras son exactas. ¿Quién es el Hijo? Shema Bení, escucha. La palabra Shema, uno dice escuchar, pero es más que escuchar, es aceptar. Como decimos Shema Israel, Hashem Eloke, ¿no? Escuchar, pero no escuché solo con el oído. ¿Ves? Cuando estás hablando con alguien, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, pero parece que no está entrando, ¿no? Entonces, como dijeron a un rabino, todo lo que usted habla entra por acá y sale por acá. Dijo, uy, Baruch Hashem, yo pensé que ni entraba. Por lo menos, si entra y sale, algo quedará por ahí en el camino. Entonces, escuchar quiere decir aceptar. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Aceptar que hay un único Dios. Aceptar, Israel, que hay un solo Dios, que es un único Dios. Recibilo. Entonces, incorpora en vos. Esto es la palabra Shema. Shema es muy profundo. Lo que entra en los oídos queda grabado, queda insertado en la persona. La persona cuando escucha algo, esto hace mucha fuerza sobre uno. Entonces, el escuchar algo queda en una memoria muy profunda. Entonces, Shema Bení, escucha a mi hijo, acepta a mi hijo. Musar Avija, el musar, la ética, la enseñanza de tu padre. ¿Quién es? Kadosh Baruj Hu. Porque somos nosotros los hijos de este casamiento. Cada individuo e individuo del pueblo judío es el hijo del casamiento entre el pueblo de Israel y Kadosh Baruj Hu. Y ustedes saben, señores, que hay algo que uno no puede cambiar en su historia. Todo uno puede cambiar, de esposa se puede cambiar. Algunos cambiaron varias veces y todavía no encontraron. Casa se puede cambiar, coche se puede cambiar, trabajo se puede cambiar, ropa se puede cambiar, país se puede cambiar, nacionalidad se puede cambiar, nariz también se puede cambiar hoy en día, el look también, sacar las arrugas, pintar el pelo, hacer lo que quieras, pero hay algo que nunca puedes cambiar, son tus padres. Tus padres no puedes cambiar nunca. Entonces, escúchame, vos sos judío. No podés cambiar tus padres. Tu padre, Akadosh Baruj Hu, tu madre, el pueblo de Israel. Esto no puedes cambiar nunca. Señores, por más que te quieras escapar de tu judaísmo, el judaísmo te va atrás tuyo y te van a recordar. Y de repente te van a decir, pero basta de tirar bombas. Como me comentaban los muchachos. O en el partido de Boca fue que jugó. Yo no voy a la cancha. En vez de poner las banderas de Boca, ponen las banderas de la OLP, de Irán. Y a dónde hay un judío en este momento, en cualquier lugar del mundo, aunque quiera pasar desapercibido, si descubren que él, son, que él es judío, ellos le están diciendo, ¿qué te pasa? Pero ustedes no son nada, son peor que los nazis. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Tu padre y tu madre no puedes cambiar. Entonces, por lo menos, escuchar lo que ellos te están diciendo. Hoy en día, cualquier judío en la diáspora está sintiendo que es judío. Y lo mejor que hace es, si ya soy así, y si ya me señalan, y si ya me lo dicen, y si ya me lo muestran en la cara, y si ya me discriminan por algo que yo no tengo participación en esto, y tampoco, por lo menos descubro por qué soy así, por lo menos investigar quién sos vos, anda un poco tus orígenes, anda a entender qué está ocurriendo, anda a preguntar por qué pasa esto, anda, por lo menos. Shema beni musar avija, escucha el mensaje de tu padre, ve altitos torati meja, y no abandones la Torah de tu madre. El padre es Dios, la madre es el pueblo de Israel. Knesset Israel, la nación judía, esta es nuestra madre. Así es el concepto. ¿Cuál es el musar del padre? ¿Cuál es el mensaje que nos dio nuestro padre? La Torah. La Torah es divina. Las mitzvot que él nos dio. Shabbat, kasher, respetar a los padres, no hacer idolatría, creer en un Dios. Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur, Rosh Hashanah, etc. Todas las mitzvot. Estas son las mitzvot de la Torah de tu padre. Escucharlas, aceptarlas. Ve al titos, Torah timeja, y no abandones las enseñanzas de tu madre, del pueblo judío. Porque hay también mitzvot que no son de Dios, que son mitzvot decretadas por los sabios, por nuestros líderes. Hanukkah fue decretada por los Maccabim, por los Hashmoneos. Purim fue decretada por Mordejai. Los Nerot de Shabbat, nuestros Jajamim decretaron que lo hagan. Tenemos las Berajot que dijimos recién antes de comer, decreto de Ezra, el profeta Ezra y su Beidin, etc. Las mitzvot, como Netilat Yadayim, Shlomo HaMelech decretó que hay que lavarse las manos antes de comer pan. Nosotros tenemos mitzvot de nuestros sabios, decreto del pueblo. Altitos, no las abandones tampoco. Y es por esto que nosotros decimos también una berajá. Cuando prendemos Hanukkah, decimos la Adlik Ner Hanukkah. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav. Bendito sos vos, nuestro Dios, que nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste. Espera, pero no fue el que ordenó, fueron los Maccabim. ¿Cómo decimos a él? No, porque en la Torah está escrito, hacer todo lo que te indiquen los sabios. Rabotai, el pueblo judío durante muchos años se entregó totalmente en las manos de sus sabios. Y es por esto que estamos acá. Y es por esto que lo nuestro es una historia viva. Una persona me preguntó, Rabino, usted siempre tiene muchas historias suyas, ¿por qué no escribe un libro? Yo, déjame, querido, estoy vivo todavía. Uno empieza a escribir un libro cuando ya está pensando en sobre su vida, cuando ya está pensando que se terminó la vida. No, deja. Nosotros vivimos nuestra historia. No la estudiamos, no la excavamos para descubrirla. No necesitamos los arqueólogos. Nosotros vivimos. Somos Am Israel, Hai Vekayam. La vida nuestra, gracias a los decretos de nuestros sabios. Miren qué interesante. Maimónides dice que cuando uno cumple una mitzvah de los Jajamim, es más importante que cumplir una mitzvah de la Torah. ¿Por qué? Porque cuando cumplís una mitzvah de Dios, cumplís una mitzvah, la que Dios te dijo que hagas. Cuando cumplís una mitzvah de los sabios, cumplís dos. La de los sabios y lo que Dios te dijo que hagas caso a los sabios. Es dos mitzvot. Lota Sur. Ellos nos guiaron. Este barco, que es el pueblo judío que estuvo dando vueltas en los mares, en tempestades muy difíciles, fue llevado para acá y para allá, sigue de pie, sigue flotando.
Refanala. No sé todo el nombre de él. Falou que a Shem cura. Daqui se aprendeu que quando nós estamos na frente do paciente, não há necessidade de citar o nome dele. É suficiente a gente dizer Ela Refanala. Se for como? Não, eu disse na semana passada que esse é um dos sete nomes que do Shem de Hashem, que significa que Hashem é poderoso na bondade, forte na sua bondade. Esse é o primeiro dos Yud Gimel Midot Arachamim, Hashem Hashem, vírgula. Ele, Rahum Vehanun, o primeiro é ele. Que significa um dos sete nomes que do Shem de Hashem, que o significado dele, que Hashem ele é Takif Berahamim, ele é extremamente forte na sua misericórdia. Então, justo. Moshe Rabbeinu citou na frente de Miriam Ela Refanala. Não precisou falar o nome dela. Quando nós estamos de frente à pessoa, não estamos de frente à pessoa, estamos fazendo tefilá pela pessoa, mas a pessoa não está aqui, a gente cita o nome da pessoa. Por exemplo, Mishiberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov, Moshe Aaron David Shlomo Yishlach Refuah Shelema, Eliyahu Ben Rene, Chaim Avraham Ben Rachel, Ezra Ben Frida. Ela refana lahem. Então, quando nós sabemos o nome da pessoa, a gente cita o nome da pessoa e o nome da mãe da pessoa. Quando nós estamos rezando por uma pessoa e ele não está na nossa frente, nós temos que sim procurar saber o nome da pessoa. Porque senão nós estamos fazendo tefilá de uma forma. A sua pergunta agora. que a gente... Se a gente não sabe o nome da mãe, a gente fala Ben-Hava. Porque na paraçada, de paraçada que a gente deu na semana passada, por que Ben-Hava era chamada com esse nome? Kihi em Kol-Hai. Porque ela é a mãe de todos. Mas, na verdade, temos que procurar saber o nome da pessoa. A gente não sabe o nome da mãe da pessoa. A gente fala, por exemplo, Reuven Ben-Hava. Certo?
Se acrescenta uma frase,
Shabbat Himen Isaac Urfu'a Krovalavu. Shabbat não é um dia de súplica, mas a cura terá por vir. Foi claro? Como então seria um Meshibarach num Shabbat? Meshibarach avotenu akedoshim, Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe ve'Aaron. Uishlach refuah shelema le'Edmon ben Simcha. Ba'avur shekol ha'kal mitpalim ba'avuro, sem público. Porque todo o público está rezando por ele. Ela refana-lo. Shabbat Himilizok, não importa se é Shabbat ou Yom Tov, sempre a linguagem é esta, Shabbat Himilizok. Urfuah Kerova Lavo. Shabbat Hi Melizok. Não é um dia de súplica, mas a cura virá. Então, isso como nós pedimos, será? Nós nos concentramos somente em Refuah Shleima, mas não é isso que o autor apenas está nos dizendo. Muitas vezes a pessoa tem boa saúde, mas precisa de outras coisas. Precisa pedir para ele para que a Shem ajude ele no trabalho dele, que a Shem ajude ele em raciocinar da forma correta e etc. Isso também chama-se Levakesh Rahamim. Ou, por exemplo, quando a gente quer pedir para um casal que não tem filhos, que a Shem mande filhos para eles, também chama-se Levakesh Rahamim. Nós ficamos restritos aqui só na Refuah Shleima, mas não precisamos nos restringir só a Refuah Shleima. Tem muitas coisas que a gente precisa de Rahamim de Hashem. Então, o autor está dizendo que quando eu peço Rahamim, misericórdia de Hashem sobre uma pessoa, se eu estou na frente da pessoa, eu não preciso citar o nome dela. Se eu não estou na frente da pessoa, eu preciso sim citar o nome dela e o nome da mãe dela. Esse parágrafo terminou. Alguma pergunta? De quê? Se precisar, a gente faz. Como?
Eu penso para tudo a mistério.
Perfeitamente. Sim, mas é importante. A senhora está citando um detalhe muito importante. Tinha uma pessoa, justo um brasileiro, que mora em Israel e teve por muito tempo doente. Eu não sei se as senhoras ouviram falar sobre uma coisa chamada mono. Sim, que a pessoa fica extremamente enfraquecida. Normalmente isso tende a passar 3 semanas. Não sei. 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Essa pessoa por muito tempo carregou esse mono. Isso é possível detectar num exame de sangue. E ele foi no Rav Chaim Kanievski. E o Rav Chaim Kanievski perguntou para ele se ele está rezando por ele mesmo. Quer dizer que a pessoa muitas vezes diz, pede para os outros rezarem por ele, que na verdade ele também pode rezar por ele. Não há problema nenhum da pessoa rezar por si mesmo. Então, aqui nós concluímos esse parágrafo que faz parte de Ahavat Israel a pessoa pedir a Hamim pelo próximo em qualquer situação que o sujeito precise do auxílio e da misericórdia de Hashem. Eu passo agora para o próximo parágrafo. Ilmod le'acherim he'ach inhagu bebriut. Deve recomendar para as outras pessoas como cuidarem de sua saúde. Cuidar da saúde é uma das coisas primordiais na Torá, porque a Torá nos diz Vahai Bahem. As mitzvot de Hashem foram dadas para que a pessoa pudesse sobreviver e ter boa saúde. Prova é que todas as mitzvot da Torá, inclusive Shabbat Kodesh, Shabbat que é o dia mais importante, pode ser profanado para poder salvar a vida de uma pessoa, para auxiliar uma pessoa a se curar, dependendo, lógico, da gravidade do que a pessoa tem. Não é agora o momento de nós detalharmos todas essas alahot. Então, recomendar para as outras pessoas quais são os hábitos corretos para que a pessoa mantenha uma boa saúde faz parte da mitzvah de Ahavat Re'im, faz parte da mitzvah de amar ao próximo. Daqui a pouco nós falamos com alguns detalhes. Ve'yodia lahem harfu'ot. E que a pessoa comunique para os outros quais são os meios de cura para isto e aquilo. Aqui não está escrito que quem não é médico vai receitar remédios. Quem não é médico não receita remédios porque é perigoso. Pode ser que para esta pessoa esse remédio é bom e para outra pessoa não é bom. Mas existem hábitos de vida cotidiana que ajudam a pessoa a manter uma boa saúde. Se a pessoa, por exemplo, fuma, é extremamente importante recomendar a ele que não fume mais, porque todos os médicos hoje são unânimes em dizer que o fumo é extremamente negativo para a saúde da pessoa. Eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês alguma vez aqui um raio-x de uma pessoa que parou de fumar. Trinta anos parou de fumar e continuava o pulmão manchado. E mostrei um raio-x de uma pessoa que nunca fumou. A diferença é gritante. Pode ser que o mal não seja tão imediato, mas com o tempo, certeza, isso é. Uma pessoa precisa de vez em quando ir ao médico, fazer um check-up, constatar como está o açúcar, como está o colesterol, como está a pressão. E se a pessoa tem, por exemplo, pressão, em primeiro momento o médico diz: não precisa de remédio, tenta fazer ginástica, tenta fazer esporte, tenta correr. A gente faz isso. Se não deu certo, o médico recomendou remédios, então a gente vai tomar os remédios. Se a pessoa tem diabetes, certeza que tem que tomar cuidado com açúcar. Se tem colesterol, certeza que tem que tomar cuidado com todos os elementos, as gorduras que podem causar o colesterol. Esta é uma recomendação de uma pessoa para outra, sem que ele seja médico. Sim. E ainda agora, se a pessoa sabe que fulano tem um determinado problema e que o médico especialista é fulano, também é mitzvah dizer para ele: olha, se consulta com este médico, porque sabe que esse médico é especialista neste sentido. Isto é um auxílio que a pessoa dá para o próximo, para que o outro mantenha a sua saúde. Manter a saúde é mitzvah. Venishmartem me'od venafsotechem. Torá diz, devem zelar e muito pela saúde. Então, toda pessoa que puder mostrar para outras pessoas quais são as alimentações, qual é a alimentação correta, quais são os alimentos que ajudam a manter a saúde, quais são os exercícios importantes, quais são as refuot, as curas. Volto a dizer, nós não somos médicos, nós não damos receitas de remédios, isso precisa ser um médico, sim. Ah, mas esse remédio deu muito certo comigo. Pergunte para o seu médico, você pode falar para ele e dizer para ele, mas olha, eu não sou médico. Você pergunta para o seu médico se esse remédio é bom para você. Yud, Yirahem alaherim, Veihanen otam, Veigmol lahem chesed, Veigme bazel Hashem Yitbarach, Veyelech ahar midotav. A pessoa tem que ter piedade do próximo. A pessoa tem que fazer chesed com o próximo. E com isso ele se assemelha a Kadosh Baruch Hu. E ele está seguindo os caminhos de Hashem. Há dois psicólogos. Fazer com farinha integral, mas o mínimo que é possível, se é totalmente nocivo, ele está isento. Por exemplo, nos Estados Unidos se fabrica matzá com farinha integral para as pessoas que têm problemas e etc, etc. Se mesmo assim não dá, a pessoa está isenta, porque a saúde está em primeiro lugar. Muito bem. Nesse próximo parágrafo nós vimos que o autor nos diz para que a gente tenha misericórdia e a gente faça chesed com o próximo, e assim nós estamos nos assemelhando aos caminhos de Hashem. Há na Torá dois psukim que a Torá nos ensina a seguirmos os caminhos de Hashem. Um deles é Vehalachta bidrachav, seguirás os caminhos de Hashem. E os nossos Rahamim Nagmara nos dizem, Mahu Hanun, da mesma forma que Hashem é piedoso, Afata Hanun, Você também seja Mahurahum. Também se fala que Hashem é misericordioso. Você também seja. David Amelech escreve no Tehilim Olam Hesed Ibane. O mundo se sustenta sobre o Hesed. Fazer Hesed um com o outro é um dos princípios básicos do Yehudi. Ser uma pessoa que rodef tzedaká v'hesed, que vai atrás da tzedaká e vai atrás do hesed. Eu me lembrei agora que a gente falou no parágrafo passado que nós não somos médicos. Então nós não receitamos remédios, mas as senhoras sabem que existe um grupo de senhoras que são, uma delas está aqui, que tem um gemar de remédios, e quando a pessoa precisa, agora elas não receitam remédios. Depois que o médico disse para a pessoa, você precisa desse remédio, aí eles telefonam, perguntam se você tem esse remédio, aí ela cede um remédio, mas assim não aceita, certo? Então isso também é hesed, que muitas vezes de repente a pessoa vai numa farmácia, não achou, de repente, justo, a pessoa tem em casa, e etc, e etc. Muito bem. Agora, eu quero esclarecer um detalhe importante, depois que nós falamos que Hesed é um dos sete sustentos do mundo. Astro Shadarim Aulam Omed. Sobre três coisas o mundo se sustenta: a Torá, a Avodá, a Gmirut Hassadim. David HaMelech disse: Olam Hesed Ibane. O Olam se sustenta sobre o Hesed. Seu filho Shlomo disse: Gomer Nafsho Ish Hesed. Este que faz com ele mesmo Hesed é um homem que também está fazendo Hesed. Quer dizer, da mesma forma que nós falamos antes, que a pessoa muitas vezes deixa para os outros rezarem por ele e ele pode rezar por si mesmo. A pessoa quer fazer Hesed, muito importante, louvável, mas não esqueça de fazer Hesed consigo mesmo também, que assim nos disse Shlomo HaMelech, Gomel Nafsho Ish Hesed. A pessoa que faz Hesed com ele mesmo, esse também é o homem que vai se Hesed. Eu posso fazer Hesed comigo e posso fazer Hesed também com as outras pessoas. É cuidar de si mesmo, certo? Tratar de si mesmo, sim. Fazer o bem consigo mesmo, certo? Tá íntegro consigo mesmo.
Rabino, é uma obrigação ou uma mitzvah?
É uma mitzvah. Toda mitzvah é uma obrigação. Mitzvah significa ordem. teoricamente é uma obrigação. E o Dalef? Vera Uimishonkar, Shimiftiah La Adam Tova, Afiro Al-Nai Shiloyah Zorba. Já que dissemos que a mitzvah fazer hesed com o próximo e consigo mesmo, quando a pessoa prometeu para o outro alguma coisa, que ele faça isso dentro de suas possibilidades. Vishkah Ibne Adam Haraot Shasu Vishkilematovot Shele Hadivarim Hemanemidot Hashemidvarach. Dissemos Ve'alachtav Idrachav, seguir os caminhos de Hashem. Por conseguinte, faz parte do seguir os caminhos de Hashem esquecer o mal que as outras pessoas fizeram para nós e lembrar as coisas boas que fizeram para nós, pois estes são um dos caminhos de Hashem. As pessoas que convivem juntas, é praticamente impossível que não tenha algum problema entre elas. É quase impossível, mas não é impossível. Precisa a pessoa tomar um excesso de cuidado com...
Muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestro estudio de Mishlei. Y aunque pueden haber muchos temas extras para hablar, llegamos a la conclusión que lo mejor es estudiar Torah. Torah pura ayuda. Torah magna umatzla. La Torah protege y salva. Protege en el momento que se estudia y salva también cuando uno dejó de estudiar. Es una protección espiritual. Una persona me dijo que los problemas que se viven no parecen tener soluciones materiales o lógicas. Digo, bueno, los problemas espirituales tienen soluciones espirituales. Cuando nosotros vemos que las cuestiones ya pasan de nuestro entendimiento lógico y racional, quiere decir que tenemos que apelar para la parte espiritual. El estudio de Torah es un arma, un instrumento espiritual muy fuerte, y más cuando se hace en un público tan importante como este, en cantidad y en calidad. Nosotros estuvimos estudiando el Sefer Mishlei del rey Salomón, de Shlomo HaMelech. Dijimos en su momento que Shlomo HaMelech escribió 3 libros. En su juventud escribió el Shir HaShirim, el cantar de los cantares. Cuando ya se hizo adulto, escribió el libro Mishlei, los proverbios, y de anciano escribió Kohelet, los Eclesiastes, que bueno, es una palabra que parece... Bueno, Kohelet quiere decir cuando se congrega mucha gente, la palabra Kehilah. Y nosotros estamos estudiando ahora Mishlei. En su inicio, a título de introducción, Shlomo HaMelech dijo que él escribe este libro para dar, a través de ejemplos, de proverbios, la importancia de adquirir sabiduría. Y más que todo, la sabiduría de la Torá, porque la sabiduría humana es relativa, depende de cada persona y de cada situación que viva, pero la sabiduría de la Torá es eterna, es para todas las situaciones de la vida, para todos los momentos en el mundo. El que creó el mundo con sabiduría nos transmite su sabiduría a través de la Torá. Entonces, traía Shlomo Amelech la importancia de adquirir sabiduría. Pero dijo, lo primero para poder adquirir sabiduría es tener temor a Dios. Porque si uno no tiene temor a Dios, ¿de qué le sirve toda su sabiduría? Al contrario, el que estudió mucha química la va a utilizar para hacer bombas. El que estudió aeronáutica va a utilizarlo para hacer misiles. Si no hay temor a Dios, ¿de qué nos sirve la sabiduría? En todos los sentidos. La sabiduría, como dijimos la otra vez, sin temor a Dios es como un coche último modelo que viaja 200 por hora y tiene todo automático. Maravilloso el coche, pero no tiene frenos. ¿De qué sirve ese coche? Mejor sería un fitito que vaya despacito, sin frenos, que este coche de carrera sin frenos. Es muy peligroso para el que lo maneja y para todos los que están cercanos. El temor a Dios es la base. ¿Cómo se adquiere temor a Dios? Es lo que vamos a hablar hoy. Y dice Shlomo Amelech el famoso pasuk que el Ramban inicia su carta a sus hijos y que es fuente de inspiración para músicas y para historias en el pueblo judío desde siempre. Shema beni musar avija ve al titosh torat imecha. Escucha, mi hijo, la ética, la enseñanza de tu padre, y no abandones la Torá, el camino que te indicó tu madre. ¿Por qué? Y dice otro pasuk, vamos a trabajar sobre los dos, porque los dos traen el mismo sentido. Kiliviat hen hem lerosheja, porque tanto lo que te enseñó tu padre como lo que te dio tu madre son un adorno, una corona de belleza y de gracia para tu cabeza. Vaanakim legargeroteja, y son como collares en tu cuello. Vamos a entender cuál es el sentido, porque dijimos que todos son proverbios, son meshalim, son ejemplos que utiliza el rey Shlomo para darnos todo esto. Primero, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? Seguramente Shlomo Amelech no se refería únicamente al padre y madre físico que tenemos nosotros, sino él ya nos dio a entender en el cantar de los cantares, en el Shir HaShirim, que el hombre es Dios, HaKadosh Baruj Hu, y la mujer es el pueblo judío. Y estos dos, cuando se casaron en el monte Sinai, ahí se escribió una ketubah, y había incluso fotógrafos, etcétera, porque había relámpagos, flashes, etcétera, y esto quedó grabado en la memoria de la humanidad, y fue el evento más importante en la historia de toda la humanidad. Como nunca hubo uno antes y nunca va a haber uno después. Nunca ocurrió antes de la entrega de la Torá en el monte Sinai un evento como aquel. Y nunca va a ocurrir después. Ojo, decirlo esto hace 3.300 años atrás era mucho coraje. Porque podía haber pasado un evento así, pero pasaron 3.300 años y no ocurrió, y nunca va a ocurrir, porque la Torá es profecía y es divina y todas sus palabras son exactas. ¿Quién es el hijo? Shema beni, escucha. La palabra Shema, uno dice escuchar, pero es más que escuchar, es aceptar. Como decimos Shema Israel, Hashem Eloke, ¿no? Escuchar, pero no escuché solo con el oído. ¿Ves? Cuando estás hablando con alguien, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, pero parece que no está entrando, ¿no? Entonces, como dijeron a un rabino, rabino, todo lo que usted habla entra por acá y sale por acá. Dijo, uy, Baruch Hashem, yo pensé que ni entraba. Por lo menos, si entra y sale, algo quedará por ahí en el camino. Entonces, escucha que decir, acepta. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Acepta que hay un único Dios. Acepta, Israel, que hay un solo Dios, que es un único Dios. Recibilo. Entonces, incorpora en vos. Esto es la palabra Shema. Shema es muy profundo. Lo que entra en los oídos queda grabado, queda insertado en la persona. La persona cuando escucha algo, esto hace mucha fuerza sobre uno. Entonces, el escuchar algo queda en una memoria muy profunda. Entonces, Shema Beni, escucha a mi hijo, acepta a mi hijo. Musar Avija, el musar, la ética, la enseñanza de tu padre. ¿Quién es? Kadosh Baruj Hu. Porque somos nosotros los hijos de este casamiento. Cada individuo e individuo del pueblo judío es el hijo del casamiento entre el pueblo de Israel y a Kadosh Baruj Hu. Y ustedes saben, señores, que hay algo que uno no puede cambiar en su historia. Todo uno puede cambiar, de esposa se puede cambiar. Algunos cambiaron varias veces y todavía no encontraron. Casa se puede cambiar, coche se puede cambiar, trabajo se puede cambiar, ropa se puede cambiar, país se puede cambiar, nacionalidad se puede cambiar. Nariz también se puede cambiar hoy en día, el look también, sacar las arrugas, pintar el pelo, hacer lo que quieras. Pero hay algo que nunca puedes cambiar, son tus padres. Tus padres no puedes cambiar nunca. Entonces, escúchame, vos sos judío, no podés cambiar tus padres. Tu padre, Akadosh Baruj Hu, tu madre, el pueblo de Israel, esto no puedes cambiar nunca. Señores, por más que te quieras escapar de tu judaísmo, el judaísmo te va atrás tuyo y te van a recordar. Y de repente te van a decir, pero basta de tirar bombas. Como me comentaban los muchachos. O en el partido de Boca fue que jugó. Yo no voy a la cancha. En vez de poner las banderas de Boca, ponen las banderas de la OLP, de Irán. ¿Y a dónde hay un judío en este momento, en cualquier lugar del mundo, aunque quiera pasar desapercibido? Si descubren que él es judío, ellos le están diciendo, ¿qué te pasa? Pero ustedes no son nada, son peor que los nazis. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Tu padre y tu madre no puedes cambiar. Entonces, por lo menos, escuchar lo que ellos te están diciendo. Hoy en día, cualquier judío en la diáspora está sintiendo que es judío. Y lo mejor que hace es, si ya soy así, si ya me señalan, si ya me lo dicen, si ya me lo muestran en la cara, si ya me discriminan por algo que yo no tengo participación en esto, y tampoco, por lo menos descubro por qué soy así, por lo menos investigar quién sos vos, anda un poco tus orígenes, anda a entender qué está ocurriendo, anda a preguntar por qué pasa esto. Anda, por lo menos, Shema Beni Musar Avija, escucha el mensaje de tu padre, Ve Altitos Torati Meja, y no abandones la Torah de tu madre. El padre es Dios, la madre es el pueblo de Israel. Knesset Israel, la nación judía, esta es nuestra madre. Así es el concepto. ¿Cuál es el musar del Padre? ¿Cuál es el mensaje que nos dio nuestro Padre? La Torah. La Torah es divina. Las mitzvot que Él nos dio. Shabbat, kasher, respetar a los padres, no hacer idolatría, creer en un Dios. Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur, Rosh Hashanah, etc. Todas las mitzvot. Estas son las mitzvot de la Torah de tu Padre. Escucharlas, aceptarlas. Y no abandones las enseñanzas de tu madre, del pueblo judío, porque hay también mitzvot que no son de Dios, que son mitzvot decretadas por los sabios, por nuestros líderes. Hanukkah fue decretada por los Maccabim, por los Hashmoneos. Purim fue decretada por Mordejai. Los Nerot de Shabbat, nuestros Jajamim decretaron que lo hagan. Tenemos las Berajot que dijimos recién antes de comer, decreto de Ezra, el profeta Ezra y su Beidin, etc. Las mitzvot, ¿cómo? Netilat Yadayim, Shlomo HaMelech decretó que hay que lavarse las manos antes de comer pan. Nosotros tenemos mitzvot de nuestros sabios, decreto del pueblo. Altitos, no las abandones tampoco. Y es por esto que nosotros decimos también una verajá. Cuando prendemos Hanukkah, decimos la Adlikner Hanukkah. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav. Bendito sos vos, nuestro Dios, que nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste. Espera, pero no fue el que ordenó, fueron los Maccabim. ¿Cómo decimos a él? No, porque en la Torah está escrito, hacer todo lo que te indiquen los sabios. Rabotai, el pueblo judío durante muchos años se entregó totalmente en las manos de sus sabios. Y es por esto que estamos acá. Y es por esto que lo nuestro es una historia viva. Una persona me preguntó, Rabino, usted siempre tiene muchas historias suyas, ¿por qué no escribe un libro? Y yo, déjame, querido, estoy vivo todavía. Uno empieza a escribir un libro cuando ya está pensando en sobre su vida, cuando ya está pensando que se terminó la vida. No, deja. Nosotros vivimos nuestra historia. No la estudiamos, no la excavamos para descubrirla. No necesitamos los arqueólogos. Nosotros vivimos. Somos Am Israel, Hay Vekayam. La vida nuestra, gracias a los decretos de nuestros sabios. Miren qué interesante. Maimónides dice que cuando uno cumple una mitzvah de los Jajamim, es más importante que cumplir una mitzvah de la Torah. ¿Por qué? Porque cuando cumplís una mitzvah de Dios, cumplís una mitzvah, la que Dios te dijo que hagas. Cuando cumplís una mitzvah de los sabios, cumplís dos: la de los sabios y lo que Dios te dijo que hagas caso a los sabios. Es dos mitzvot. Lotasur. Ellos nos guiaron. Este barco, que es el pueblo judío que estuvo dando vueltas en los mares, en tempestades muy difíciles, fue llevado para acá y para allá, sigue de pie, sigue flotando.
No se toma mi tema. Falou que a Shem cura. Daqui se aprendeu que quando nós estamos na frente do paciente, não há necessidade de citar o nome dele. É suficiente a gente dizer Ela refana lá, se for. Como? Não, eu disse na semana passada que esse é um dos sete nomes que do Shem de Hashem, que significa que Hashem é poderoso na bondade, forte na sua bondade. Esse é o primeiro dos Yud Gimel Midot Arachamim, Hashem Hashem, vírgula. El Rahum Vehanun, o primeiro é ele. significa um dos sete nomes que do Shem de Hashem, que o significado dele, que Hashem ele é Takif Berahamim, ele é extremamente forte na sua misericórdia. Então, justo, Moshe Rabbeinu citou na frente de Miriam, Ela Refana Lá. Não só falou o nome, não precisou falar o nome dela. Quando nós estamos de frente à pessoa, nós estamos de frente à pessoa, estamos fazendo tefilá pela pessoa, mas a pessoa não está aqui, a gente cita o nome da pessoa, por exemplo, Mishiberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov, Moshe Aaron David Shlomo Yishtach Refuah Shelema, ואליהו בן רמה, וחיים אברהם בן רחל, ועזרא בן פרידה. אין נא רפנה להם. Quando nós sabemos o nome da pessoa, a gente cita o nome da pessoa e o nome da mãe da pessoa. Quando nós estamos rezando por uma pessoa e ele não está na nossa frente, nós temos que sim procurar saber o nome da pessoa, porque senão nós estamos fazendo tefilá de uma forma. A sua pergunta agora. Se a gente não sabe o nome da mãe, a gente fala Ben Hava. Por quê? Porque na parashada que a gente leu na semana passada, por que Hava era chamada com esse nome? Kihi em Kol Hai, porque ela é a mãe de todos. Mas, na verdade, temos que procurar saber o nome da pessoa. A gente não sabe o nome da mãe da pessoa. A gente fala, por exemplo, Reuven Ben Hava. Certo? Para a elevação da alma da pessoa. Aí si falla mera hemal kul briotav, ujahus vejahmol virahem, al nefes ruach hamushama, של מרדכי בן שמחה. רוח השם תנחנו בגן עדן. תודה זה שזמן מסכיר סיטי. נאו נועדת. Запит, estamos ao mesmo tempo estudando os três que eu citei na Fuasneima. É o nome de... Sim. E este senhor que eu acabei de citar, que faleceu em Sukkot, como Leavdina, Dona Berta perguntou, como que se faz quando uma pessoa falece? E aí se fala isso que eu acabei de dizer. Então, resumindo, Moshe Rabbeinu foi quem nos ensinou a linguagem a ser usada para refuar Shelema, porque viu Miriam Metzorat e ele estava de frente a Miriam e disse Erna Refanela, e assim a gente faz quando nós estamos na presença da pessoa que está doente. Quando a pessoa que está doente não está próxima a nós, está em um outro lugar, na casa dela, ou no hospital, aí sim a gente tem que citar o nome da pessoa e o nome da mãe. No Shabbat e no Yom Tov se acrescenta uma frase: Shabbat hi melizok urfu'a krova lavo. Shabbat não é um dia de súplica, mas a cura terá por vir. Fui claro? Como então seria um Meshibarach num Shabbat? Meshibarach avotenu akedoshim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe ve'Aaron. וישלח רפואה שלמה לאדמון בן שמחה. בעבור שכל הקהל מתפללים בעבורו, סיין פובליקו, פרקטודו פובליקו תאזנו פוראיני, אלא רפנה לו, אלא רפנה לו, אלא רפנה לו, Shabbat Himilizok, não importa se é Shabbat ou Yom Tov, sempre a linguagem esta, Shabbat Himilizok, Urfu'a Kerova Lavo. Shabbat Himilizok, não é um dia de súplica, mas a cura virá. Então, isso como nós pedimos, será? Nós nos com concentramos somente em refuar Sleimá, mas não é isso que o autor apenas está nos dizendo. Muitas vezes a pessoa tem boa saúde, mas precisa de outras coisas. Precisa pedir para ele para que a Shem ajude ele no trabalho dele, que a Shem ajude ele a raciocinar da forma correta e etc. Isso também chama-se Levakesh Rahamim. Ou, por exemplo, quando a gente quer pedir para um casal que não tem filhos, que a Shem mande filhos para eles, também chama-se Levakesh Rahamim. Nós ficamos restritos aqui só na refuah Shleimá, mas não precisamos nos restringir só a refuah Shleimá. Tem muitas coisas que a gente precisa de Rahamim de Hashem. Então, o autor está dizendo que quando eu peço Rahamim, misericórdia de Hashem sobre uma pessoa, se eu estou na frente da pessoa, eu não preciso citar o nome dela. Se eu não estou na frente da pessoa, eu preciso sim citar o nome dela e o nome da mãe dela. Esse parágrafo terminou. Alguma pergunta? De quê? Se precisar, a gente faz. Como? Pode. Refaeno Hashem Venerafé. Muito bem.
Foi no Rav Chaim Kanievski
E o Rafael Caes se perguntou para ele se ele está rezando por ele mesmo. Quer dizer que a pessoa muitas vezes diz, pede para os outros rezarem por ele, que na verdade ele também pode rezar por ele. Não há problema nenhum da pessoa rezar por si mesmo. Então, aqui nós concluímos esse parágrafo que faz parte de Ahavat Israel a pessoa pedir a Hamim pelo próximo em qualquer situação que o sujeito precise do auxílio e da misericórdia de Hashem. Eu passo agora para o próximo parágrafo. Ilmod le'acherim he'ach inhagu bebriut. Deve recomendar para as outras pessoas como cuidarem de sua saúde. Cuidar da saúde é uma das coisas primordiais na Torá, porque a Torá nos diz Vahai Bahem. As mitzvot de Hashem foram dadas para que a pessoa pudesse sobreviver e ter boa saúde. Prova é que todas as mitzvot da Torá, inclusive Shabbat Kodesh, Shabbat, que é o dia mais importante, pode ser profanado para poder salvar a vida de uma pessoa, para auxiliar uma pessoa a se curar, dependendo, lógico, da gravidade do que a pessoa tem. Não é agora o momento de nós detalharmos todas essas alahot. Então, recomendar para as outras pessoas quais são os hábitos corretos para que a pessoa mantenha uma boa saúde faz parte da mitzvah de Ahavat Re'im, faz parte da mitzvah de amar ao próximo. Daqui a pouco nós falamos com alguns detalhes. Ve'yodia lahem harfu'ot. E que a pessoa comunique para os outros quais são os meios de cura para isto e aquilo. Aqui não está escrito que quem não é médico vai receitar remédios. Quem não é médico não receita remédios porque é perigoso. Pode ser que para esta pessoa esse remédio é bom e para outra pessoa não é bom. Mas existem hábitos de vida cotidiana que ajudam a pessoa a manter uma boa saúde. Se a pessoa, por exemplo, fuma, é extremamente importante recomendar a ele que não fume mais, porque todos os médicos hoje são unânimes em dizer que o fumo é extremamente negativo para a saúde da pessoa. Eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês alguma vez aqui um raio-x de uma pessoa que parou de fumar. Trinta anos parou de fumar e continuava o pulmão manchado. E mostrei um raio-x de uma pessoa que nunca fumou. A diferença é gritante. Pode ser que o mal não seja tão imediato, mas com o tempo, certeza, isso é. Uma pessoa precisa de vez em quando ir ao médico, fazer um check-up, constatar como está o açúcar, como está o colesterol, como está a pressão. E se a pessoa tem, por exemplo, pressão, em primeiro momento o médico diz, não precisa de remédio, tenta fazer ginástica, tenta fazer esporte, tenta correr. A gente faz isso. Se não deu certo, o médico recomendou remédios, então a gente vai tomar os remédios. Se a pessoa tem diabetes, certeza que tem que tomar cuidado com açúcar. Se tem colesterol, certeza que tem que tomar cuidado com todos os elementos, as gorduras que podem causar o colesterol. Esta é uma recomendação de uma pessoa para outra, sem que ele seja médico. Sim. E ainda agora, se a pessoa sabe que fulano tem um determinado problema e que o médico especialista é fulano, também a mitzvah dizer para ele, olha, se consulta com este médico, porque sabe que esse médico é especialista neste sentido. Isto é um auxílio que a pessoa dá para o próximo, para que o outro mantenha a sua saúde. Manter a saúde é mitzvah. Venishmartem me'od lenafshotechem. Torá diz, devem zelar e muito pela saúde. Então, toda pessoa que puder mostrar para outras pessoas quais são as alimentações, qual é a alimentação correta, quais são os alimentos que ajudam a manter a saúde, quais são os exercícios importantes, quais são as refuot, as curas. Volto a dizer, nós não somos médicos, nós não damos receitas de remédios, isso precisa ser um médico, sim. Ah, mas esse remédio deu muito certo comigo. Pergunte para o seu médico, você pode falar para ele e dizer para ele, mas olha, eu não sou médico. Você pergunta para o seu médico se esse remédio é bom para você. Yud, Yerahem Alaherim, Veihanen Otam, Veigmolaem Hesed, Veigmebazel Asamid Barach, Veirech Ahar Midotav. A pessoa tem que ter piedade do próximo. A pessoa tem que fazer hesed com o próximo. E com isso ele se assemelha a Kadosh Baruch Hu. E ele está seguindo os caminhos de Hashem. Há dois psukim. Fazer com farinha integral, mas o mínimo que é possível, se é totalmente nocivo, ele está isento. Por exemplo, nos Estados Unidos se fabrica matzá com farinha integral para as pessoas que têm problemas e etc, etc. Se mesmo assim não dá, a pessoa está isenta, porque a saúde está em primeiro lugar. Muito bem. Nesse próximo parágrafo nós vimos que o autor nos diz para que a gente tenha misericórdia e a gente faça hesed com o próximo, e assim nós estamos nos assemelhando aos caminhos de Hashem. Há na Torá dois psukim que a Torá nos ensina a seguirmos os caminhos de Hashem. Um deles é Vehalachta bidrachav, seguirás os caminhos de Hashem. E os nossos Rahamim Nagmara nos dizem, Mahu Hanun, da mesma forma que Hashem é piedoso, Afata Hanun, você também seja. Mahu Rahim, da mesma forma que Hashem é misericordioso, você também seja. David HaMelech escreve no Tehilim, Olam Hesed Ibane. O mundo se sustenta sobre o Hesed. Fazer hesed um com o outro é um dos princípios básicos do Yehudi. Ser uma pessoa que rodef tzedaká v'hesed, que vai atrás da tzedaká e vai atrás do hesed. Eu me lembrei agora que a gente falou no parágrafo passado que nós não somos médicos, então nós não receitamos remédios, mas as senhoras sabem que existe um grupo de senhoras que são, uma delas está aqui, que tem um gemar de remédios, e quando a pessoa precisa, agora elas não receitam remédio. Depois que o médico diz para a pessoa, você precisa desse remédio, Aí eu telefono, pergunto se você tem esse remédio. Aí ela cede um remédio, mas assim não aceita, certo? Então isso também é recente, que muitas vezes de repente a pessoa vai numa farmácia, não achou. De repente, justo a pessoa tem em casa, e etc, e etc. Muito bem. Agora, eu quero esclarecer um detalhe importante depois que nós falamos que Hesed é um dos sete sustentos do mundo. Astro Shadarim Aulam Omed. Sobre três coisas o mundo se sustenta. Ala Torah, Ala Avodah, Val Gmirot Hasadim. David HaMelech disse, Olam Hesed Ibane, o Olam se sustenta sobre o Hesed. Seu filho Shlomo disse, Gomer Nafsho Ish Hesed, este que faz com ele mesmo Hesed, é um homem que também está fazendo Hesed. Quer dizer, da mesma forma que nós falamos antes, que a pessoa muitas vezes deixa para os outros rezarem por ele, e ele pode rezar por si mesmo. A pessoa quer fazer Hesed, muito importante, louvável. Mas não esqueça de fazer Hesed consigo mesmo também. Que assim nos disse Shlomo HaMelech. Gomel Nafsho Ish Hesed. Pessoa que faz Hesed com ele mesmo, esse também é o homem que faz Hesed. Eu posso fazer Hesed comigo, e posso fazer essa também com as outras pessoas. É cuidar de si mesmo, certo? Tratar de si mesmo, sim. Fazer o bem consigo mesmo, certo? Tá íntegro consigo mesmo.
É uma obrigação
ou uma mitzvah? É uma mitzvah. Toda mitzvah é uma obrigação. Mitzvah significa ordem. Sim, então automaticamente é uma obrigação. Yud-Alef. Vera Uimishum Kach. שמבטיח לאדם טובה, אפילו על תנאי שלא יחזור בו. זה כדיסמוס כמצווה הזה חסד כמו פרסימו, יקונסיגו מאיפה. כמו פסוע, פרומטאו פרומטרו, אגומה פויזה, que ele faça isso dentro de suas possibilidades. Vishkahne bne Adam haraot shasu vishkile matavot שאלה הדברים המה ממידות השם ידברך. דיסמוס והלכת בדרכיו סיגירוס קמיניוס דיישם. פור קונסיגינטי. פייס פארטי דו סיגירוס קמיניוס דיישם. Esquecer
um mal que as outras pessoas fizeram para nós e lembrar as coisas boas que fizeram para nós, pois estes são um dos caminhos de Hashem. As pessoas que convivem juntas, é praticamente impossível que não tenha algum problema entre elas. É quase impossível, mas não é impossível. Precisa a pessoa tomar um excesso de